Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 28 de junho de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco, Ana Guedes, na apresentação. O Leo Saelo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet encontra-nos em voaportugues.com. Estamos em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras, isto em FM. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em FM estamos também na Guiné-Bissau, estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM. Estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos saber como engenheiros e matemáticos poderão ajudar nos esforços na luta contra o coronavírus em Angola. Na segunda meia hora, falar da saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar de hematomas e a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte. Para já, vamos às notícias.
O grupo de rebeldes que atacou este sábado a sede de Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, raptou 8 raparigas, um comerciante e um líder religioso, disseram à Voz da América moradores. Desconhece de imediato qual a situação na cidade, que tinha sido anteriormente ocupada pelos rebeldes há 3 meses atrás. Centenas de pessoas fugiram agora da cidade quando o ataque se iniciou. Anteriormente, a agência de notícias Reuters disse que se registavam fortes combates com o uso de helicópteros de uma companhia de segurança sul-africana. Residentes locais suspeitam a ocorrência de muitas mortes. Entretanto, no centro de Moçambique, uma criança morreu e 4 adultos ficaram gravemente feridos durante um ataque armado contra um autocarro de passageiros, hoje numa aldeia a 5 km de Inxope, junto à Estrada Nacional número 1, na província moçambicana de Manica. O autocarro fazia a ligação Nampula-Maputo e pernoitou na vila de Grongosa, de onde partiu às 5 horas da manhã, e foi atacado numa zona sem um histórico de emboscadas junto à Estrada Nacional 1. Este é o primeiro ataque que ocorre naquela estrada, quase uma semana depois do enviado especial do secretário-geral da ONU, a Moçambique, Mirko Manzoni, ter anunciado que fracassaram as tentativas de negociar com o líder dissidente de Renamo, que é acusado pelas autoridades de protagonizar ataques armados no centro de Moçambique. O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, prestou hoje juramento para um mandato de 5 anos. Chakwera, de 65 anos de idade, venceu 58,5% dos votos nas eleições de terça-feira, uma reversão dramática do resultado das eleições de maio, que foram anuladas pelos tribunais devido a irregularidades. O Partido do Congresso do Malawi é o partido fundador do Malawi, mas encontrava-se na oposição há 26 anos. O anterior presidente, Peter Mutharika, disse terem-se registado irregularidades nas eleições de terça-feira, incluindo violência e intimidação contra monitores eleitorais do seu partido, mas isso foi rejeitado pela Comissão Eleitoral. O primeiro-ministro da República Democrática do Congo protestou contra a breve detenção do ministro da Justiça, afirmando que o governo de coligação poderá demitir-se se o presidente não garantir as proteções legais dos membros do governo. O ministro da Justiça, Celestin Tunda, foi detido no sábado e libertado após várias horas de interrogatório. Tunda tem estado envolvido numa disputa com o presidente Félix Tshisekedi sobre o controle de investigações e julgamentos de natureza criminal. Tunda quer maior controle pelo Ministério da Justiça, algo que os seus oponentes dizem poderá pôr em perigo a independência do sistema judicial. A disputa reflete crescentes tensões entre o presidente Tshisekedi e aliados do anterior presidente Joseph Kabila. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje pelo menos 53 pessoas durante uma manifestação contra a nova lei de segurança que a China tenciona aplicar no território. A polícia fez uso de gás pimenta e mais tarde anunciou a prisão de 53 pessoas acusadas de ajuntamento ilegal. A polícia disse que as prisões foram efetuadas porque os manifestantes tentaram bloquear ruas ao trânsito. O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, o Parlamento Chinês, estudou hoje o projeto de lei, disse a agência de notícias oficial Xinhua, que, contudo, não deu outros pormenores. Espera-se que a lei seja formalmente aprovada na terça-feira.
Em Angola, quando se fala de que estamos perto de uma transmissão da pandemia do Covid-19 como comunitária, vários engenheiros e matemáticos dizem que poderiam contribuir para a luta contra o novo coronavírus. Vamos saber como na reportagem do Kim Chaliongo.
A classe académica angolana levantou a sua voz para criticar a visão política que se dá no combate contra a pandemia Covid-19 em Angola, em detrimento do valor científico académico, particularmente nas ciências ligadas à engenharia. Constantino Dário Justo, mestre em engenharia eletrotécnica e de computadores, apela que se dê crédito aos especialistas nacionais que muito podem contribuir para a solução que se espera no combate contra o coronavírus, à semelhança de outras realidades pelo mundo.
Afinal de contas, existem outras áreas do saber que não se fazem representar naquela comissão. O que se critica, na verdade, é a falta de auscultação da comissão multissetorial para com a classe acadêmica. É necessário que este problema não seja encarado apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista científico. É necessário dar algum crédito aos especialistas angolanos, em particular os da área das engenharias. A engenharia eletrotécnica é uma área que engloba várias outras engenharias, que em algumas instituições são estudadas de forma separada, nomeadamente a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, a automação, seja ela residencial ou industrial. Visto que se trata de um problema de saúde pública, todas as áreas do saber são convidadas a darem o seu contributo para minimizar os impactos que a Covid-19 possa causar no nosso país. São aqui chamados os especialistas em matemática e estatística, de modo a se poder gerar dados e com estes poder prever os níveis de contágio, classificar as regiões e populações em grupos de risco e ajudar o governo a capitalizar mais recursos profiláticos para estas regiões. Me refiro também aos especialistas em química ou bioquímica, aqui chamados para a produção de produtos químicos como álcool gel, sabão, entre outros itens essenciais para a prevenção. Aos engenheiros informáticos é lançado o desafio de criação de softwares para gestão de casos ativos, criação de aplicativos para a identificação e denúncia de casos suspeitos, softwares informativos sobre como se prevenir do vírus e muito mais. Estas são apenas algumas das muitas áreas que podem ser envolvidas nesse combate. É, portanto, necessário referir, ao mesmo tempo que apelar ao governo, que preste atenção à classe acadêmica e mostre interesse em financiar projetos gerados para este fim. O Covid Orgânicos é um bom exemplo de como o Madagascar acreditou e financiou um projeto local que hoje tem se mostrado um recurso profilático importante naquele país e também em alguns outros países que acreditaram nos seus efeitos.
O docente universitário pensa, por outro lado, que os especialistas nas áreas das ciências exatas devem ser chamados a prestar a sua contribuição.
Engenharia eletrotécnica é uma área que engloba várias outras engenharias, que em algumas instituições são estudadas de forma separada, nomeadamente a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, a automação, seja ela residencial ou industrial, a robótica e inclusive a computação. Assim, com este esclarecimento em vista, podemos citar muitas ações que podem ser feitas, em alguns casos já foram feitas, para ajudar no combate à Covid-19. Entre estas, citamos a criação de robôs que estão a dar suporte à classe médica, ajudando na entrega de alimentos e medicamentos aos pacientes de Covid-19, criando assim um isolamento importante entre os profissionais de saúde e os tais pacientes. Recentemente, o Ruanda anunciou a importação da Holanda de 5 desses tipos de robôs. Citamos também a criação de drones com tarefas específicas de fazer a desinfestação de áreas contaminadas, fazer o transporte de pequenas cargas medicamentosas e de suporte médico para locais de difícil acesso, inspeção térmica às pessoas para identificar possíveis suspeitos de Covid-19. Mas, referente a este último, como é uma tecnologia que necessita de uma velocidade de comunicação quase que instantânea, apenas poucos países estão fazendo uso dela, como a China, a Coreia do Sul. Na automação, podemos citar a criação de portas automáticas para evitar o contato das pessoas através da maçaneta das portas. Automatização de depósitos e torneiras de águas, evitando a recontaminação ao se tocar nas mesmas após a lavagem das mãos. Ainda dentro da engenharia eletrotécnica, somos a realçar a criação de ventiladores, que é praticamente o elemento de maior valor financeiro no combate à Covid-19, principalmente em casos de pacientes em estado grave. Engenheiros de países como Senegal criaram seus próprios ventiladores a custos 200 vezes mais baratos do que os importados e estão a ser usados em vários pacientes naquele país africano, cá em Angola. Iniciativas do gênero já foram divulgadas, mas até o momento não se sabe se essas iniciativas estão a ser apoiadas. É importante referir que em África, em particular Angola, essas criações tecnológicas são limitadas devido a recursos que devem, na sua maioria, ser importados. E por conta da situação política mundial, cada país está usando os seus recursos para si mesmo, fazendo valer o velho adágio de que cada um cuida do seu próprio umbigo.
Mais do que os problemas de recursos humanos, o governo angolano não tem políticas de valorização dos seus quadros, razão pela qual muitos técnicos bem qualificados não são empregados, denuncia Henrique Tibete, doutorado em Engenharia Industrial. Para o também docente universitário, a pandemia Covid-19 demonstra que cada país deverá criar bases sustentáveis para acudir situações futuras que possam ocorrer.
Muitos desses jovens, muitos desses engenheiros virão de... As grandes escolas europeias estão a trabalhar em Angola. Mas, infelizmente, por nós não termos um modelo sustentável quanto às engenharias, ou infraestruturas tecnológicas que apoiam a engenharia, claro que acabamos de ser esquecidos. E, por outro lado, também, há que olharmos elementos como a falta de políticas que são políticas coerentes, que possam identificar quantos são, como vivem, o que são capazes de fazer. Faz com que Angola gaste muitíssimos recursos financeiros em contratar técnicos estrangeiros, em contratar engenheiros estrangeiros que possam tentar encontrar uma solução para o país. Mas nós todos sabemos essa filosofia de recorrermos à contratação externa, quais são os custos que estão associados ao país. Muitas obras não são bem feitas, outras obras são manipuladas, e às vezes quando olhamos para o país e nos interrogamos o que é que se passa. Hoje, a própria Covid já veio demonstrar que cada país terá que procurar criar bases sustentáveis para próximas situações que podem ocorrer. A fase da Covid, da pandemia, as economias europeias que sempre manifestaram interesse em ajudar o continente africano, praticamente não se pronunciaram.
O engenheiro industrial lamenta a falta de investimentos sérios no setor da indústria, o que obriga o país a importar materiais de biossegurança de nível básico, como luvas e máscaras. A intervenção das engenharias seria igualmente fundamental na monitoria, na produção farmacêutica, na logística e nos sistemas de gestão de estoques, no quadro de uma sincronização de ações de combate e prevenção de Covid-19.
Nós formos a olhar hoje aos Estados Unidos, a própria China, a robótica que ajudou a China, as fábricas que adaptaram seus conceitos, né, no Ocidente, muitas delas produziam álcool bebível, agora passaram a produzir álcool hospitalar. E se nós tivéssemos uma área dessa séria, uma indústria com um apoio significante, penso que poderíamos contribuir. E de que maneira no combate à pandemia. Mas penso que se nós tivéssemos um tecido industrial mais forte ainda, nós não estaríamos a importar até material biodegradável, estamos a falar das máscaras, as luvas, coisas simples que o país poderia produzir. Então, neste processo, a engenharia industrial poderia participar ativamente, no ponto de que pudesse fazer design ou envolvência de outros membros de inventores e as fábricas pudessem reproduzir esses instrumentos. Quanto à monitorização aliado à engenharia industrial, olhamos muito mais naquelas áreas que têm a ver com a sensibilização. A criação, por exemplo, de chips criação, por exemplo, das zonas, a zelar as zonas infectadas, zonas com cercas sanitárias, e controlarmos mecanismos de, em como poderia se controlar os chips, criar chips que pudessem ajudar para controlar a situação. E também a engenharia industrial poderia participar ativamente na produção de instrumentos farmacêuticos para podermos controlar essas situações. Está-se a falar estar aliado com sistemas logísticos, estar aliado com sistemas de gestão, por exemplo, de gestão e de estoque. Tudo isso são elementos que poderiam ajudar. A sincronização que pode existir no fluxo de informação dentro do país quanto ao controle e combate da pandemia. A engenharia industrial participa nesta dimensão, desde o ponto da otimização dos instrumentos até a chegar aos pacientes.
Constantino Dário Justo, especialista em engenharia eletrotécnica e de computadores, defende a valorização e acreditação das criações tecnológicas nacionais, dando oportunidade aos inventores de poderem contribuir com o seu saber no combate contra a pandemia que deixou de rastro as economias mais fortes do mundo.
Desde primeiramente o Estado angolano valorizar as criações tecnológicas desenvolvidas no nosso país por engenheiros e estudantes de engenharia, deve o Estado acreditar e financiar os projetos ou criações que se mostrem claramente valiosos, promovendo assim o espírito de incentivo a todos os criadores. A Organização Mundial da Saúde alertou de que provavelmente a Covid-19 não venha a desaparecer tal como desapareceram os seus antecessores. Embora é apenas uma possibilidade, a verdade é que o estilo de vida da população mundial nunca mais será o mesmo, ou pelo menos não voltará tão cedo. Seremos obrigados a conviver com máscaras, lavar constantemente as mãos ou higienizar com álcool gel, evitar aglomerados populacionais, evitar proximidades durante diálogos. Assim, as tecnologias e criações que citei anteriormente deverão continuar ou ser mais aprimoradas. Em primeiro lugar, devo dizer que nenhuma área da ciência, inclusive a própria medicina, estava preparada para fazer frente a esta pandemia. Devemos ser claros em reconhecer este fato. Nem mesmo as autoridades governamentais de saúde estavam preparadas para lutar contra a Covid-19. Embora já tenhamos na história muitos exemplos de pandemias. Por esse facto, as autoridades estão ver-se obrigadas a encontrar alternativas rápidas, mas que pareçam eficazes, já que não houve uma preparação prévia. Este processo gera naturalmente muitos erros. Como em qualquer guerra, se não se previne os erros, deve-se aprender com eles enquanto se vai cometendo.
O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registro na Europa em 20 de janeiro em França, no mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado o primeiro caso nos Estados Unidos da América. Angola tem no seu registro mais de 90 casos, perto de 200 recuperados e meia dezena de mortos. O tempo é um recurso que se vai tornando escasso e, quando mal aproveitado, pode ter consequências gravosas na estratégia de combate contra o vírus SARS-CoV-2. Alcides Simbo, especialista em sistemas de decisão, alerta as autoridades angolanas a estarem atentas na sua missão e poder de tomada de decisão em tempo oportuno. Uma delas é sobre o envolvimento dos engenheiros no combate contra o vírus mortífero.
Vale dizer aqui que o tempo influi sobre as decisões. Não vamos confundir decisão de um problema que se pode alargar os prazos. Aqui não há essa particularidade. Então, o Estado, nesse caso os que representam o Estado, a Assembleia Nacional, a Presidência da República e aqueles outros que têm o poder de tomar as decisões, devem agir a tempo. Então, eu penso que não há esse tempo para consulta e o que os nossos governantes têm que fazer é, à medida do possível, irem abrindo os ouvidos para saberem como tomar as melhores decisões a tempo.
O Covid-19, para além das medidas preventivas, precisa de soluções técnicas que pressupõem a existência de invenções, experiências e ensaios laboratoriais, áreas das ciências onde, segundo Henrique Stibete, o país não investiu.
Em função das oportunidades que temos, dos recursos que temos, recursos técnicos, humanos e próprias infraestruturas, é claro que não podemos fazer melhor do que temos agora. Primeiro temos que agradecer por estarmos a merecer um número bastante reduzido de contaminações e das próprias mortes. Significa que as estratégias estão a resultar no processo. Agora que temos que olhar também a dimensão das outras áreas em função das especialidades. Quando falamos das especialidades, tinha a ver com as áreas das engenharia, onde os engenheiros, as empresas ligadas às tecnologias, deveríamos criar, deveríamos participar com invenções para que pudéssemos ajudar a própria o combate da pandemia. Bom, mas também não podemos esperar muito, porque se formos olhar as nossas universidades, que deveriam ter um papel preponderante na inovação do conhecimento científico, ou no combate, ou na criação dos instrumentos que possam ajudar o governo a combater a pandemia, infelizmente, essas universidades não têm as infraestruturas técnicas, as infraestruturas que são necessárias. Por exemplo, as universidades, as faculdades de medicina que temos cá, nós não adotamos a cultura de ensaios técnicos, nós não adotamos a cultura de laboratório de análise que poderiam ajudar a encontrar soluções farmacêuticas, infelizmente. Para não falar outras debilidades que as próprias nossas instituições de ensino têm. Nós criamos um modelo de ensino em Angola em que basta ter quatro paredes e um quadro de carteiras. Então, olhamos que já temos as condições para que se possa abrir uma universidade. E a própria inspeção do ensino superior acaba sempre a fechar uma vista, faz vista grossa com essa situação. E hoje, a situação do Covid-19, para além das medidas preventivas que são teóricas, precisa mais de soluções técnicas, de invenções, de ensaios, de estimar ou de estudar vacinas. Infelizmente, Angola não investiu nesta dimensão na ciência. É lamentável. Mas o que temos é com o que temos que estamos a fazer o esforço que estamos a fazer.
Na busca de soluções para travar a propagação do vírus em Angola, o governo tem contado com apoio externo, entre os quais de países como a China, que fornece materiais de biossegurança, e de Cuba, de onde recentemente vieram mais de 200 médicos. A contratação custou ao governo de Angola um valor próximo dos 80 milhões de dólares, o que faz com que se questione a estratégia do Poder Executivo para a valorização dos quadros nacionais. O problema, segundo o engenheiro industrial Henrique Tibete, não é apenas de Angola, é transversal aos países africanos, pelo que pensa que o Estado angolano precisa identificar, valorizar os seus quadros e sair desta situação de dependência total de apoio externo a vários níveis.
Há uma necessidade de Angola ou os países africanos em geral identificar os recursos humanos que têm, os quadros que têm e valorizar. Por outro lado, dar-lhes oportunidades de crescerem, dar-lhes oportunidades de brilharem, dar-lhes oportunidades de ou desafiá-los, dar-lhes as condições que são necessárias para que possam trabalhar. Nós vimos agora alguns exemplos. Quando um médico angolano está a ganhar 350 mil kwanza, equivalente praticamente de 500 dólares, e um médico cubano ganha 6 mil dólares. Imaginemos isso. E isso acontece aqui também. A ganhar, por exemplo, um professor angolano, um engenheiro, ganha 250 mil e o outro ganha 1 milhão, 2 milhões. Quer dizer, que são situações que nós continuamos a criar um país com critérios luas, que não ajudem tanto no desenvolvimento sustentável. E acabamos de tornar um país totalmente viciado, um país totalmente dependente do conhecimento externo, totalmente dependente das exportações em quase em todas as vertentes. Estamos a falar de mão de obra especializada,
estamos a falar, até instrumentos bastante básicos que possam ajudar o desenvolvimento sustentável do país. No entanto, no nosso ponto de vista, há que se valorizar o quadro nacional, mas dando-lhe oportunidade para trabalhar e as condições para que ele possa exercer as suas ações, esteja onde ele estiver, no setor público, no setor privado ou nas instituições não governamentais. É importante que o governo olhe nessa dimensão para que possamos ajudar o desenvolvimento. É necessário que a valorização do quadro, o princípio de angolanidade, esteja em primeiro lugar.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado. Hoje é domingo, 28 de junho de 2020, e esta é a emissão de vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Espaço para a música com sons cubanos africanos, a nova música de Gloria Estefan, Quando Há Amor. Sexta pode ver no nosso site e também no Facebook imagens noticiosas de África e do mundo. São 60 segundos. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, encontra-nos através das duas palavras Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Emissão vespertina da Voz da América, 28 de junho de 2020. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos também no Twitter e no Instagram. E estamos também no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Para já, bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 28 de junho de 2020. Convosco está na produção o Leo Sailo. A apresentação é da Ana Guedes. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em Maputo com a ZFM. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pijegiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sichanouco. Estamos também com a Leste FM e na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Dentro em pouco falaremos de saúde. Vamos falar porque que tantos de nós temos hematomas, aquelas nóduas negras na pele. E depois vamos conversar com uma das nossas amigas ouvintes que está envolvida numa campanha na Guiné-Bissau. Mas antes, as notícias do mundo.
O grupo de rebeldes que atacou este sábado a sede de Mocimboa da Praia, no norte de Moçambique, raptou 8 raparigas, um comerciante e um líder religioso, disseram à Voz da América moradores. Desconhece de imediato qual a situação na cidade, que tinha sido anteriormente ocupada pelos rebeldes há 3 meses atrás. Centenas de pessoas fugiram agora da cidade quando o ataque se iniciou. Anteriormente, a agência de notícias Reuters disse que se registavam fortes combates com o uso de helicópteros de uma companhia de segurança sul-africana. Residentes locais suspeitam a ocorrência de muitas mortes. Entretanto, no centro de Moçambique, uma criança morreu e 4 adultos ficaram gravemente feridos durante um ataque armado contra um autocarro de passageiros hoje, numa aldeia a 5 km de Inxope, junto à Estrada Nacional número 1, na província moçambicana de Manica. O autocarro fazia a ligação Nampula-Maputo e pernoitou na vila de Grongosa, de onde partiu às 5 horas da manhã, e foi atacado numa zona sem um histórico de emboscadas junto à Estrada Nacional 1. Este é o primeiro ataque que ocorre naquela estrada, quase uma semana depois do enviado especial do secretário-geral da ONU, a Moçambique, Mirko Manzoni, ter anunciado que fracassaram as tentativas de negociar com o líder dissidente da RENAMO, que é acusado pelas autoridades de protagonizar ataques armados no centro de Moçambique. O novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, prestou hoje juramento para um mandato de 5 anos. Chakwera, de 65 anos de idade, venceu 58,5% dos votos nas eleições de terça-feira, uma reversão dramática do resultado das eleições de maio, que foram anuladas pelos tribunais devido a irregularidades. O Partido do Congresso do Malawi é o partido fundador do Malawi, mas encontrava-se na oposição há 26 anos. O anterior presidente, Peter Mutharika, disse terem-se registado irregularidades nas eleições de terça-feira, incluindo violência e intimidação contra monitores eleitorais do seu partido, mas isso foi rejeitado pela Comissão Eleitoral. O primeiro-ministro da República Democrática do Congo protestou contra a breve detenção do ministro da Justiça, afirmando que o governo de coligação poderá demitir-se se o presidente não garantir as proteções legais dos membros do governo. O ministro da Justiça, Celestin Tunda, foi detido no sábado e libertado após várias horas de interrogatório. Tunda tem estado envolvido numa disputa com o presidente Félix Tshisekedi sobre o controle de investigações e julgamentos de natureza criminal. Tunda quer maior controle pelo Ministério da Justiça, algo que os seus oponentes dizem poderá pôr em perigo a independência do sistema judicial. A disputa reflete crescentes tensões entre o presidente Tshisekedi e aliados do anterior presidente Joseph Kabila. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje pelo menos 53 pessoas durante uma manifestação contra a nova lei de segurança que a China tenciona aplicar no território. A polícia fez uso de gás pimenta e mais tarde anunciou a prisão de 53 pessoas acusadas de ajuntamento ilegal. A polícia disse que as prisões foram efetuadas porque os manifestantes tentaram bloquear ruas ao trânsito. O Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, o Parlamento Chinês, estudou hoje o projeto de lei, disse a agência de notícias oficial Xinhua, que contudo não deu outros pormenores. Espera-se que a lei seja formalmente aprovada na terça-feira.
Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser escutada também em direto na internet em www.voaportugues.com. Espaço agora para conversar com a doutora Graça Madecinha. Vamos falar as duas de hematomas. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, querida. Eu estou bem, espero que a Ana esteja a gozar de boa saúde e os nossos ouvintes também.
E amigos ouvintes e doutora, vamos hoje falar de hematomas, isto a propósito de que no outro dia eu encostei a minha perna com alguma força mais do que deveria contra a esquina de uma cadeira e fiquei com uma negra que em termos médicos é hematoma. Certo, doutora? O que é que são os hematomas?
É verdade, Ana, é verdade. Olha, Ana, hematoma é uma condição bastante comum e eu acredito que todos nós em algum momento das nossas vidas tivemos esse problema. O que é que é? Então, hematoma. Hematoma é uma condição, não é? Que ocorre no nosso organismo e que vai resultar no acúmulo de sangue em determinada parte do organismo, pode ser nas pernas, nos braços, em qualquer parte do organismo. E por que cai esse acúmulo de sangue? Porque há ruptura dos vasos sanguíneos ou das veias. Então, o sangue sai das vezes, já sanguíneos, e vai se formular nesse local. O hematoma também é conhecido de forma comum como nódoa negra, por causa da sua característica, que é assim, escura e bem delimitada. Então, esses hematomas geralmente são causados por algum tipo de traumatismo, ou algum tipo de acidente, ou qualquer outra situação em que há uma agressão ao nosso organismo, não é? Então, essa agressão vai causar esse rompimento dos vasos sanguíneos e o sangue vai se acumular num sítio. Então, não é nada mais nada menos que resultado de algum traumatismo, algum choque que ocorre contra o nosso organismo. E pode ser de tamanho, de dimensões tanto pequenas também, como pode ser de dimensões maiores. Pode ser uma lesão única ou então podem ser várias lesões em diferentes partes do nosso organismo.
Doutora, porquê que quando, por exemplo, quando eu bati na cadeira, na esquina da cadeira, eu fico com aquela, começa por doer e depois acaba por ficar assim aquela negra, não é? Aquela cor escura. A que é que se deve isso? Há formas de evitar, parece que há pessoas que têm mais predisposição também para terem esses hematomas do que outras, doutora?
Olha, o que acontece é que de cada vez que nós temos um trauma no nosso organismo, esse trauma pode ser leve, mas também pode ser um trauma assim mais grave. E quando o trauma é leve, nós batemos com a perna em algum sítio, não sentimos nada, não temos dor, não sentimos nada e a vida continua. Mas quando o embate, posso assim dizer, é mais forte, aí já pode haver esse rompimento dos vasos sanguíneos e levar a esse acúmulo de sangue. Entretanto, nós podemos olhar para os hematomas de duas formas. Nós temos um hematoma que se desenvolve de forma mais superficial, mas também temos hematomas que se desenvolvem de forma mais profunda, não é? E a Ana perguntava por que é que algumas pessoas têm maior ou menor risco de ter hematomas. Algumas pessoas têm outro tipo de distúrbios de saúde, não é? Algumas pessoas têm problemas com a coagulação de sangue, alguns tipos, por exemplo, de doenças ou tipos de anemia ou qualquer outra condição de saúde pode fazer com que a pessoa tenha mais predisposição a desenvolver esses hematomas. Porque, por exemplo, para as pessoas que têm problemas de coagulação de sangue, o sangue não coagula muito rapidamente, então essas pessoas têm têm esse risco maior de formar hematomas. Mas também há medicamentos que algumas pessoas tomam, por exemplo, a aspirina é um medicamento bastante, eu diria, é comum, é disponível nas farmácias e que nós temos o hábito de tomar por causa da dor de cabeça ou qualquer outra situação. Mas a aspirina é um anticoagulante muito forte, que normalmente recomenda-se a pessoas que têm algum problema na circulação, não é? Então, esse é um anticoagulante forte e as pessoas que têm o hábito de tomar esse medicamento, entre outros medicamentos, podem ter problemas de coagulação. Então, essas pessoas vão estar em maior risco de fazer esses hematomas quando tem algum choque ou alguma lesão.
Doutora, já iremos como é que se pode, apesar de às vezes parecerem inócuos, não é? Nós aleijamos-nos e dói na altura, mas depois passa, portanto não é uma dor que fica ali. E o que resulta é normalmente a negra, né? A chamada nódoa negra. Já leremos como é que as pessoas poderão talvez curar isso, ajudar a curar isso, se é que é necessário ajudar a acelerar a cura de uma nódoa negra. Doutora, muitas vezes quando nós olhamos à procura de informação sobre hematomas, aparece-nos também relacionado com hemorragias. Hematoma é um género de uma hemorragia, certo?
Exatamente, Ana. Por quê? Porque no hematoma, o que acontece é que, contrariamente a uma hemorragia em que o sangue fica exposto, no hematoma o sangue não fica exposto, mas houve aí uma lesão, houve um rompimento dos vasos sanguíneos e o sangue ficou concentrado e coberto, por exemplo, pelos tecidos que compõem a pele, não é? Então, o sangue está lá, houve uma hemorragia, mas foi uma micro-hemorragia, não foi uma hemorragia de grande dimensão, uma hemorragia disseminada. Então, há hemorragia, mas a diferença é que são micro-hemorragias.
Em que ponto é que nós deveremos, por exemplo, dizer ao médico, a um cuidador de saúde, que temos propensão para qualquer encosto ou qualquer maior pressão, por exemplo, no nosso corpo, de ficarmos com um hematoma, com uma nódoa negra? Poderá ser isso sintoma de um problema maior?
Olha, Ana, os hematomas são relativamente comuns. A pessoa pode se magoar e fazer um hematoma. As crianças, por exemplo, fazem muitas vezes hematomas por causa da natureza das atividades que elas fazem. As crianças estão sempre a brincar, correm, batem aqui e acolá, podem fazer facilmente hematomas. Os idosos também podem fazer facilmente hematomas porque têm uma pele mais frágil e também podem cair com muita facilidade. Então, este é o grupo que geralmente apresenta mais hematomas. Mas há que notar que existe um outro grupo que não é nem criança nem idoso, que pode apresentar hematomas com muita frequência ou em diferentes partes do corpo. Nessas circunstâncias, nós temos que ter muita atenção, porque pode aí haver um problema subjacente. Essa pessoa pode ter problemas de contração de sangue, pode ter qualquer outra doença que faça com que esteja predisposta a ter esses hematomas. Então, uma pessoa que tem hematomas de forma recorrente, nós temos que prestar um pouco mais atenção e não levar de forma trivial. É verdade que o tratamento de hematomas é relativamente simples. Primeiro temos que aplicar o gelo e rapidamente esta situação pode passar depois de um ou dois dias. Mas quando nós notamos que esta pessoa faz com mais frequência os hematomas, e procurar ajuda médica, porque pode ser efetivamente um outro problema para além do hematoma. Mas também há pessoas que fazem hematomas no olho, também fazem hematomas em outras partes, como orelhas e outras partes bastante sensíveis. Aí nós temos que pensar também que pode estar diante de uma infecção local, não é? Então nós temos que ter muita atenção quando o hematoma não aparece em locais como a perna e o braço que possam ser sugestivos de ter havido um choque contra essa parte do corpo. Então, são situações que realmente nós temos que prestar muita atenção.
Doutora, é necessário tomar-se conta de uma nódoa negra? É preciso fazer alguma coisa para acelerar, portanto, a diminuição daquele pronto, é sangue, não é? Que foi, que saiu devido à pancada, por exemplo, que saiu dos vasos sanguíneos. É preciso fazer alguma coisa ou se deixarmos andar também não tem grande problema? Há alguma coisa que nós tenhamos em casa que possa ajudar aquele sangue de alguma forma, não sei se é desaparecer, secar?
Olha, Ana, nos casos em que está claro que houve uma lesão, como foi a sua situação, em que encostou em algum sítio, bateu com o pé em algum sítio, é preciso sim fazer tratamento. A primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar gelo ou compressas frias no local, o mais rápido possível. Não é? Podemos fazer esse procedimento nos primeiros 10, 15 minutos e depois podemos repetir após uma hora. E depois, pode-se fazer um tratamento com um curativo de compressão. A pessoa pode arranjar uma ligadura e amarrar naquele local, que é para evitar que a mancha negra apareça. E depois existem alguns cremes também, que podem ser encontrados na farmácia, como o creme à base da árnica, que é uma planta, que pode ajudar sempre que a pessoa puder, pode ir à farmácia e pronto, vão indicar um creme específico, que a pessoa põe um creme no local. E também pode fazer a utilização de anti-inflamatórios, como é o caso do ibuprofeno, que muitas vezes pode ser comprado sem receita, porque o ibuprofeno vai ajudar a fazer com que o sangue não fique coagulado naquele local. E depois, há algumas medidas também que é preciso termos em conta para a prevenção de hematomas. A questão do exercício é bastante importante, porque isto ajuda a fortalecer o organismo e também pode fortalecer as próprias veias. A pessoa tem que garantir que tem uma dieta equilibrada e beba muitos líquidos. E também pode fazer, com frequência, banhos frios. É claro que nós estamos a falar de situação em que a pessoa está no inverno, mas no verão a pessoa tem que ter o hábito de fazer banhos frios, porque isto ajuda a ativar a circulação sanguínea e evita que haja esse acúmulo de sangue quando a pessoa tem alguma lesão.
E pronto, doutora, assim concluímos este consultório médico com a doutora Graça Matezinha. Nós vamos voltar para a semana. E até lá desejamos a todos os nossos estimados amigos uma boa semana, cheia de saúde, o melhor possível, não é, doutora? E como sempre, estamos juntas.
É verdade, Ana, estamos juntas, uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes também, que de semana a semana estão aqui conosco. Vai um super abraço e um muito cuidado de saúde, que é bem mais pessoas que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, Daniela Steschi traz-nos hoje a estilista guineense Aurora Espírito Santo. O assunto é campanha mulher.
Aqui Dani Steschi, hoje eu tenho o prazer de conversar com a estilista guineense Aurora Espírito Santo sobre a campanha Mulher Não É Tambor. Aurora, seja bem-vinda.
Boa tarde, Dani. É um prazer estar de novo no seu programa.
Prazer é todo meu e hoje você está aqui não para falar de moda, mas sim sobre uma campanha muito importante que várias mulheres da Guiné-Bissau fizeram há alguns dias. Conta mais para mim sobre Mulher Não É Tambor.
Mulher Não É Tambor é o slogan que escolhemos para a campanha contra a violência doméstica. A campanha, que é feita através de fotos de suposta violência contra a mulher, onde a pessoa é maquilhada com hematomas e supostamente uma foto fictícia.
Uhum. E quantas mulheres participaram dessa campanha?
Da campanha participaram 8 mulheres, incluindo eu.
E a maquilagem foi feita por quem?
Foi feita uma das participantes da campanha, que é o Mudialo, ela é maquiadora profissional.
Agora, como é que foi essa experiência dessas voluntárias serem maquilhadas e postarem essas fotos? E pelo que você me explicou, não havia informação nenhuma.
As fotos é postar nas redes sociais sem nenhuma descrição para criar mais suspense às pessoas para verem se essas coisas acontecem com os nossos próximos, como é que vamos reagir? Ou será que essa coisa não pode nos acontecer?
Uhum.
Essa era a ideia da campanha, para ver a empatia das pessoas, a relação às pessoas que participaram no vídeo, porque são pessoas populares e jovens ativistas sociais também.
Uhum. E qual foi a reação?
Foi uma reação mesmo espantosa. É difícil da nossa parte esconder dos nossos amigos por uma semana o que estava a acontecer, porque as pessoas estavam preocupadas, mandaram mensagem, ligaram, incomodaram muito para saber o que estava a acontecer, mas nenhuma de nós teve coragem de explicar, porque se explicamos às pessoas, vai quebrar a essência da própria campanha. Decidimos ficar no silêncio até completar os 7 dias, que era o objetivo da campanha. Ver a própria reação das pessoas. E as pessoas reagiram muito bem, até superaram as nossas expectativas.
Vocês receberam muitos comentários? Os posts foram bastante partilhados?
Sim, foram bastante partilhados. E ontem mesmo criei uma página no Facebook onde postamos todos os momentos da campanha, desde da maquiagem, as fotos selecionadas, poemas e poesias que recebemos das pessoas, os vídeos e toda a solidariedade das pessoas publicamos na página. E hoje a página já está com quase 600 seguidores e 500 e tal curtidas.
Uau! E Aurora, você lembra algum dos comentários que você recebeu ou que a campanha recebeu melhor?
Recebemos muitos comentários, e principalmente de parte dos homens. Os homens reagiram de uma forma impressionante mesmo à campanha. E um dos comentários que deixou-me mais comovida é de um rapaz que disse assim, que a mulher não é feita para ser batida, a mulher deve ser mimada e tratada com muito carinho e amor.
Com certeza.
E ainda no post dele, pediu os homens para colaborarem e aderirem a essa causa, porque estamos juntos nessa luta. Não é só das mulheres, mas também é dos homens.
Agora, os comentários foram todos encorajadores, positivos, ou vocês receberam comentários que chocaram vocês?
Sim, para ser verdade, sim. Um jovem que escreveu na sua página de rede social que a mulher não é um tambor, que o homem também não é um banco.
De quem foi a ideia de fazer essa campanha A Mulher Não É Tambor?
A ideia de fazer essa campanha Mulher Não É Tambor é de uma foto que eu vi no Facebook, na página da nossa maquiadora, onde ela maquiou-se, e eu vi a foto, perguntei-lhe sobre a maquiagem e ela me explicou. Depois pedi a permissão para partilhar no meu estado, partilhei. E depois, com a reação das pessoas, despertou a minha curiosidade e meu interesse em tornar a campanha, porque uma situação que estava mesmo a acontecer naquela edição, um jovem que bateu na sua namorada, brutalmente.
Uhum.
E com toda a reação das pessoas, decidimos fazer uma campanha.
Uhum.
É a partir daí que começamos a planejar, junto com outras mulheres que ativistas sociais e defendem os direitos humanos.
Como é que vocês ficam sabendo de crimes contra as mulheres, de violência contra as mulheres? É pelas redes sociais, pelos jornais, pela televisão, pelo rádio? Como é?
Normalmente costumamos ter essas informações através de rádio e rede social.
Aurora, agora, essas mulheres que estão sofrendo violência em casa, elas têm algum lugar para ir se elas quiserem denunciar esse crime?
Ainda não temos informação concreta se tem um espaço onde elas podem fazer denúncia desse tipo de crime, que não é judiciária. Estamos a fazer pesquisa, mas até agora não temos uma informação concreta.
E essas mulheres, depois que denunciam, elas têm para onde ir para se proteger, para não voltar para casa e continuar serem agredidas ou não?
Sim, tem casas de acolhimento das mulheres que sofreram vítima de violência contra mulher, de violência doméstica.
Aurora, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos vendo.
A mensagem que eu quero deixar é para incentivar as mulheres a se denunciarem-se, porque ato de violência doméstica não é opção, é um crime. Nenhuma mulher merece passar por essa situação dentro da sua própria casa, ou na rua, ou no serviço. É crime. Temos que denunciar e temos que nos apoiar uma das outras. Só assim podemos continuar com essa luta e ter mais força, porque acreditamos que um dia isso tudo vai acabar.
Aurora Espírito Santo, foi um prazer tê-la aqui. É muito importante a gente falar desses temas de violência contra a mulher. Parabéns por essa campanha, parabéns pela iniciativa e pela coragem.
Obrigada, Dani, um prazer.
E a propósito desta campanha, vamos ficar com o som que ilustra e acompanha Mulher Não É Tambor, na voz de The Wizard.
Mulher, mulher é tambor, mulher é valor, mulher é diriquiti, nenhum parto, mulher é obra de arte, sangue de mulher, sagrado.
Cabo sul da mulher, cabo maltratar, seta lembra mulher, compartilha um mulher especial. Cabo cobra mulher, cabo castigar, valorizar, codicia nem segundo, pe fica mal. Codicia sorriso, abandona se cara, se arrocha mal, respeito, uma boa conversa. Cabo sul da na casa, me fode na rua, suta nem mentalidade, muda mulher para respeita. Sinti para ela, luta para ela, ranha atenção brutal, protegir cabo. Cogosacuel, nunca acabou de desprezar, papel acabou de pagar. Mulher e ser humano, suma boa. Cuida com essa vida, suma cuida, cuida com de boa. Tanto bom irmão, tanto bom mamá, o vizinho, mulher sempre merece alegria.
Na opinião, favor, com você, mulher tambor, com você, faz sentido. Mulher e valor, mulher e valor. Na opinião, favor. Com você melhor tambor, com você bem sentido. Mulher e valor, mulher e valor.
Ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 28 de junho de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Lio Sahilo. Um abraço, amigos, e até amanhã.